antes de eu começar, meu nome é Marcelo, sou pastor dessa igreja maravilhosa. Irmãos, aqui está avivado demais. Estou me sentindo no culto pentecostal. Fala assim, nós somos pentecostais. Amém. Aleluia. Amém. Você que está nos visitando, seja muito bem-vindo. No final do culto, nós queremos orar por você e te dar um presente. Você que está vindo a primeira vez, nós queremos te dar um presente, tá? E também o presente espiritual, que é uma oração, tá bom? Muito obrigado. Agora, pedir que você feche seus olhos, fazer uma oração. Papai do céu, nós queremos te dar graças. Te dar graças pela tua palavra. Senhor, nós queremos te dar graças por tudo que o Senhor tem nos dado. Senhores, vem trazendo no coração de cada um, Senhor, um coração quebrantado, para experimentar do teu amor, para experimentar da tua graça, Senhor, em nome de Jesus. Repete comigo uma oração. Nessa noite, eu abro o meu coração para receber a tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante que uma espada, que separa a nossa alma do nosso espírito. Papai do céu, nos dá revelação da tua palavra, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, eu estava meditando o que eu ia ministrar. A gente ia ter uma reunião com o pastor Wilson acabou desmarcando, teve alguma coisa para fazer. E aí a palavra é livre e eu falei, nossa, é retorno de encontro, né? E é a última palavra que eu vou dar, eu não dei palavra nesse encontro. Os irmãos ministraram muito bem as palavras, como a gente viu. E a gente está treinando as pessoas, e para treinar você não pode estar, você tem que deixar outras pessoas fazerem. E eu queria ministrar a palavra não só para aqueles que foram para o encontro, mas para você que está vindo aqui. E eu espero que seja um encontro para você também. Amém. Sabe, eu estava meditando sobre o olhar do Pai. Nós sempre pregamos, né, e ministramos aos irmãos com relação ao nosso relacionamento com o Pai, nosso relacionamento com os irmãos. Verdade ou não, irmãos? Sempre a gente se colocando como a gente tem que olhar para Deus, não é isso? A forma como a gente olha de sentir amado. Mas o Senhor me levou a algo que eu acho muito mais interessante. É o olhar do Pai por nós. E eu quero que você leia alguns textos comigo, depois eu continuo. Vou ser bem breve. Tem uma ceia para ministrar ainda. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 64, versículo 3. Isaías, capítulo 64, versículo 3. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para que nele espera. Agora, vai para 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. 1 Palavra de Deus diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse texto que você leu de Isaías é a base para o texto de 1 Coríntios, quando ele fala, mas como está escrito? Ele está falando daquele texto que a gente acabou de ler. Ele estava falando desse texto que está em Isaías. Paulo estava falando, ó, como está escrito lá em Isaías. É isso daqui, só que óbvio houve uma mudança aqui. Mas ele estava resumindo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E aí, você vai lá em João, abra sua Bíblia em João, capítulo 3, versículo 16. João, capítulo 3, versículo 16. A palavra do Senhor de Deus diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então esses três textos estão falando do amor de Deus por nós. Que Deus não quer condenar, Deus deseja salvar. Se você for pegar a Bíblia inteira, você pega o Velho Testamento inteiro, qual que era o problema de Deus? O problema de Deus era que o homem começasse a adorar outros deuses e não a Deus, não o seu Criador. E aí você entra no seguinte, que é o que eu quero que você medite aqui comigo. Lembra, eu falo que a gente sempre está pregando sobre como eu me relaciono com Deus. Mas eu quero que hoje você faça um exercício, que você se coloque na posição de Deus. E eu quero que você olhe para o mundo, olhe para tudo que Ele criou, que Ele fez. Olhe que Ele criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança, e o homem se perdeu. E Ele em todo o tempo está querendo sempre resgatar o homem, resgatar na verdade o coração do homem, que o homem se volte para Ele. Quando eu falo homem, eu estou falando aqui a mulher também, que o ser humano se volte para Ele. Ele criou, mas que o ser humano tenha um olhar de entender o amor de Deus pelo ser humano. E eu quero que você pense como Deus hoje. Um Deus que, para resgatar o mundo, os homens que estão, as mulheres que estão no mundo, Ele enviou o Seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós, para resgatar-nos. Ele morreu por nós, em sacrifício, como um cordeiro vivo. E aí eu quero que você se coloque como Deus, e você olhe para você. Imagina Deus olhando, mas eu quero que você se coloque na posição de Deus, e Deus olhando para você com as suas atitudes, com aquilo que você tem feito. E a pergunta que fica é: o que que Deus está pensando sobre você? O que que Deus, quando Ele olha para você, Ele está sentindo? Eu vou te dar um exemplo. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Qual foi o problema daquele povo que não entrou em Canaã? Porque eles não tiveram o quê? Fé em Deus. Eles não creram que Deus podia fazer. Eles achavam que iam entrar lá, iam entrar na raça e na coragem, os 10 espias. Ou seja, não ia ter Deus na parada. Mas espera aí, Deus estava com eles até agora. Tinha mandado as 10 pragas lá no Egito. Tinha acabado com o exército todo de Faraó. O povo saiu de lá rico. Eles despojaram os egípcios. E eles estão para entrar na terra prometida que Deus tinha falado que estava lá com eles. E eles chegam na hora de entrar na terra prometida. Não, tem gigantes. Não, é muito difícil. Ah, nós somos como gafanhotos. Ou seja, eles estavam olhando de uma forma que não era a forma que Deus olhava para eles. Então Deus estava ali, fez todo aquele mover, poder foi liberado, Faraó foi destratado, foi humilhado, e eles entram em Canaã, estão tentando entrar em Canaã, só que com a mentalidade do quê? De que não é filho, de que Deus não ama, de que Deus não está nem aí para ele, para eles. E por conta disso eles não puderam entrar, por causa da mentalidade, porque Deus olhou para eles e falou assim: eles não podem entrar com essa mentalidade, porque eles vão morrer. Quando entrou a segunda vez, na segunda vez depois de 40 anos, Deus falou: eu não quero que vocês se misturem com esses povos, porque esses povos têm outros deuses, e eu não quero que vocês se misturem, eu quero que vocês somente adorem a mim. E o que que aconteceu quando esse povo entrou em Canaã? Começaram a fazer o quê? se misturar e começaram a adorar outros deuses. Ou seja, tiraram o Deus Criador, o Deus Protetor, que estava com eles o tempo todo, e colocaram outro Deus no lugar. Começaram a adorar outro Deus. Aí eu quero te perguntar, você como Deus, o que você faria? E aí ao longo da história você vê, na época dos juízes, depois dos reis, qual que era o mesmo problema? Do povo se perdendo, adorando outros deuses. O povo se perdendo, adorando outras coisas que não eram as coisas de Deus. Não colocando Deus em primeiro lugar. Não colocando Deus no lugar que ele deveria estar, que é acima de todas as coisas. Não colocar Deus em primeiro lugar. O Jonas falou hoje sobre as primícias. As primícias têm a ver com Caim e Abel. Ninguém pediu para Caim e Abel ofertar. Mas a Bíblia diz que Deus se agradou da oferta de Abel, porque ele deu das primícias. Ele não ficou olhando lá, peraí, quanto que eu vou dar para Deus? Não, o primeiro é para Deus. O meu coração é para Deus. Ele está em primeiro lugar. E diz que, a palavra de Deus diz que Deus se agradou de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim. Porque Caim, depois de uns tempos, ele foi lá e deu a oferta. Quantos estão me acompanhando? Então você percebe que nós temos um Deus que ele é ciumento. E ciumento no bom sentido. Ele nos fez, e ele quer ele para nós, para ele. Ele nos quer para ele. Ele quer que nós sejamos dele. Mas ele não fez você um robô. Ele não fez você uma pessoa que, ah, não, peraí. Não, ele te deu livre arbítrio. Você escolhe se você quer ele ou se você quer um mundo. Ele escolhe o que você quer. Ele te dá esse direito de você escolher o que você quer. Quem você vai colocar primeiro? E aí, voltando ao meu exercício que eu pedi para vocês, de você olhar para Deus, você é Deus agora. E olha a sua vida como você tem vivido ela. Tem sido uma vida que você tem colocado Deus em primeiro lugar? As coisas de Deus em primeiro lugar? Querer agradar a Deus em primeiro lugar? Porque presta atenção no texto, em 1 Coríntios. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o... O que é amar? Quando é que você sabe que alguém te ama? É quando ela faz tudo que é o contrário do que você deseja? Ou quando ela faz tudo que é aquilo que você deseja? O que você acha que é uma pessoa que te ama? Ela quer te agradar? Ela te coloca em primeiro lugar? Como é que você sabe que alguém te ama? Como é que você sabe que uma mãe ama um filho? É quando ela deixa muita... Quem é a mãe aqui? Quem é mãe e pai? Levanta a sua mão. Quantas vezes você deixou de comprar coisas para você, para dar para os seus filhos? Quantas vezes você deixou de comprar aquela roupa, tênis? Você deixou de fazer algo para você, suas viagens, para você dar algo para os seus filhos? Fala assim, é renúncia. Jesus teve que renunciar a vida dele. Teve que morrer para dar vida para a gente. Jesus fez isso. Então eu quero te falar que amor... Nossa, está meio estranho aí. Eu quero te falar que amor tem a ver com o quê? Tem a ver com eu fazer a vontade daquele que me criou. E aí imagina você olhando para a sua vida e Deus vendo você não vivendo a vida que Ele tem para você, que Ele projetou uma vida para você. Porque a palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, essa vida que Deus tem é só para aqueles que amam a Deus. É só para uma classe diferenciada de pessoas, não é para todos, não. Porque para eu experimentar disso, Eu preciso amar Deus. Eu preciso honrá-lo. E como é que Deus quer que você honre Ele? É você fazendo as mesmas coisas que Ele fez, que Ele faz. E Jesus veio em terra aqui nos ensinar como viver, como Deus deseja, colocando as coisas do reino acima das coisas do mundo, colocando a Deus em primeiro lugar. E aí buscai o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Que outras coisas são essas? Não vai faltar comida, não vai faltar bebida, não vai faltar roupa para você, não vai faltar o básico para você. Não andeis ansiosos. Ou seja, confie em mim. Confie em mim. É isso que Deus fala para nós. Mas a pergunta é, você se olhando como Deus, olhando para a sua vida, como é que você se vê? O que você acha que Deus está pensando olhando para você? Ele quer te condenar, irmãos? Não. Então Ele está irado com você? Não. Mas você concorda comigo que Ele pode estar triste? Ele pode estar olhando para você e falando assim, eu não tenho essa vida para essa pessoa, para esse meu filho. Esse meu filho não entendeu ainda o quanto que eu amo ele. Ele duvida que eu possa fazer na vida dele. Ele acha que eu não amo, sabe por quê? Muitas pessoas medem Deus, o amor de Deus, pelas circunstâncias que elas estão vivendo. E na verdade nós não podemos medir Deus pelas circunstâncias, porque senão a gente vai ser aquele povo, quando está tudo bem, Deus me ama, quando está tudo ruim, Deus não me quer. Lembra o bem me quer, mal me quer que você ficava tirando? Não, Deus não é assim. Ele é amor e pronto, porque Ele provou o seu amor, dando o seu filho, dando si mesmo, naquela cruz por nós. Então eu quero te falar que o olhar do Pai para você é um olhar de te dar o melhor. É um olhar de te dar tudo para você, porque Ele é um bom Pai. Ele é um bom Pai. Então imagina você, Deus olhando para você, as suas atitudes, aquilo que você faz. Você está expressando essa fé nele? Você está expressando esse amor pelo próximo? Ou você só está resmungando, só está reclamando, só está achando que todo mundo está contra você? E Deus, imagina Deus olhando e falando assim, meu Deus do céu, eu dei tudo para essa pessoa, para esse meu filho, para essa minha filha. Eu já liberei Jesus, eu já liberei o Espírito Santo. Eu tenho o melhor para ela, por que ela ainda acha que eu não posso fazer? Por que ela ainda acha, ela tem dúvida do que eu posso fazer na vida dela? Por que ela acha que eu não quero o melhor para ela? Vocês imaginam o coração de Deus, como é que está? Porque Deus se entristece, a Bíblia diz, não apagueis o Espírito. Nós podemos entristecer, a Bíblia fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, Deus se sente agraciado ou não, dependendo se você tem fé nele ou não. Se você duvida de Deus, Deus não fica contente, Deus fica triste. Quando eu e você pisamos na bola, fazemos algo errado, Ele fica triste. O Espírito Santo que habita dentro de nós, que nós aceitamos a Cristo, Ele fica triste. Mas eu quero te falar que aos olhos do Pai, o Pai está querendo sempre o que? Que você acerte. O Pai está torcendo. A Bíblia diz que tem festa no céu quando um pecador se arrepende. Quando você se arrepende daquilo, ou seja, você muda a sua mente. Eu fazia desse jeito, agora eu entendi que é errado e agora eu vou começar a fazer desse jeito. Não é o pecador que se arrepende pela primeira vez, aceitou Jesus, não, é todo dia. O Pai fica feliz quando você muda a mente e começa a se parar a pensar como Ele pensa, a falar como Ele fala, a fazer a vontade dEle. Jesus disse lá em João capítulo 4, quando a mulher samaritana já tinha ido lá para a cidade de Sicar chamar todo mundo, enquanto isso Ele estava com os discípulos e disse, a minha fome e sede é saciada, fazendo a vontade de Deus e cumprindo o propósito. aquilo que Deus tem para nós. Isso é o que saciava Jesus, fazer a vontade de Deus e cumprir a obra. Isso traz o quê? Alegria. Aí você vê o Isnaldo aqui, passando por luta, não sei o quê, e mesmo assim veio aqui orar pelos irmãos, veio aqui interceder, e Deus fez o quê? Fala assim, você não vai ficar sozinho nessa não, Isnaldo, você vai dormir essa noite, e vai ser curado completamente em nome de Jesus. Sabe por quê? Buscai o meu reino, e a minha justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Tem fé em mim que eu vou fazer. Qual é o melhor lugar para estar a hora que você está doente? Aonde? É em casa? Não, no hospital. Não, é na igreja. Percebe? Qual é o melhor lugar para estar quando a gente está fazendo algo para Deus? É na igreja. E é aí que você fala assim, onde é que Deus quer? Nessa semana passada, onde Deus queria que você estivesse na segunda, na terça e na quarta? Aqui, orando. Em unidade, vamos conquistar, vamos levar essas vidas, toda ação do inferno vai ser caída. O meu sonho é ter tanta gente que a equipe, a gente tem que comprar tenda para ficar montando naquele gramado todo lá, só para a gente dormir lá e todo mundo dormindo nas camas lá, os convidados, os encontristas. De tanta gente que a gente está levando e não tem capela para levar. Tem que fazer culto, encontro toda semana. Mas para isso acontecer, eu tenho que entender o olhar do Pai. Qual que você acha que é o desejo do Pai? O desejo do Pai são vidas, fala, são vidas. Tudo que eu faço para levar vidas, Deus se agrada. É mais ou menos o seguinte, todo mundo sabe que eu não gosto de chuchu e de gelatina, de sobremesa. Porque é comida de hospital. Eu prefiro um bife ancho e uma torta mousse de chocolate. Aquele bife ancho dois dedos. Salzinho de parrilha no final. Amém, irmãos? Amém. Os machos estão junto comigo. Amém. Carnívoros, aleluia. E aí termina com torta mousse. Só que me traz a travessa toda para eu comer. Mas eu quero te falar... O que nós estamos entregando para Deus? O que é importante para Deus? Eu quero agradar a Ele? Eu quero dar o meu melhor para Ele? Que a minha vida seja o melhor para Ele? Que a sua vida seja o melhor para Ele? Toda vez você chegar e pensar e meditar, como é que Deus está olhando para mim? Está olhando como é que eu gasto o meu dinheiro, quanto que eu invisto na igreja, quanto eu invisto em mim, os olhos do Pai, mas não para condenação, mas é só para mostrar aquilo que é importante para mim e para você. O Pai, Ele só quer te abençoar, o Pai, Ele só quer te abraçar, o Pai, em nenhum momento Ele está aqui para condenar. Jesus, quando esteve aqui em terra, Aquela mulher que foi pega em adultério, queriam matar ela. E Jesus falou para ela assim, no final, mandou lá, falou, quem não tiver pecado, pode começar a jogar pedra nela. Dos mais velhos até os mais novos, todo mundo foi embora. Ficou só ele e a mulher. Aí ele perguntou, onde estão os seus acusadores? Eram todos fariseus. E a palavra acusador tem a ver com Satanás, Hatsatã. Ou seja, toda vez que eu estou acusando alguém, que eu estou condenando alguém, eu estou sendo igual a quem? Satanás. Não estou sendo igual a Deus. Toda vez que eu estou falando mal de alguém, eu estou sendo igual a quem? Satanás. Não estou sendo igual a Deus. E aí Jesus chega e fala assim para ela, onde estão os seus acusadores? Ela vira e fala assim, Senhor, foram todos embora. Aí ele fala o quê para ela? Nem eu tampouco te condeno, mas vai, não peques. Ou seja, ele não concordou com aquele pecado dela, mas ele falou assim, eu não vou te condenar por causa disso, mas não continua vivendo desse jeito não, porque papai do céu não gosta. Os irmãos estão me entendendo? E por conta disso, ou seja, Jesus estava aqui em terra, mas estava sempre com o olhar do Pai, do mesmo jeito, eu e o Pai somos um. E Jesus, aonde ele ia, levava a bênção, levava a graça. E ele deseja que eu e você sejamos do mesmo jeito. Façamos as mesmas coisas. Tenhamos o mesmo olhar. Olhar de compaixão, olhar de amor. Mas a pergunta que fica, e o exercício que eu faço. Se eu fosse Deus, e estivesse olhando para mim, Marcelo, que nota que eu estou tendo? Deus não quer me condenar. Mas ele vai olhar para mim e falar assim, filho, está errado isso, filho. Não é assim que eu quero que você viva. Eu tenho uma vida abundante para você. Porque Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Deus tem o melhor para mim. A questão é que eu tenho que ter o coração voltado para o Pai. Agora eu olhando para o Pai. De saber o quanto que Ele me amou naquela cruz. E que Ele agora quer um relacionamento comigo. Você que está vindo do encontro agora, que recebeu muitas palavras, eu quero te falar, o que Deus quer com você é um relacionamento vivo. Você que está nos visitando, você que não ouve tanto as palavras aqui da igreja, o Deus quer um relacionamento vivo comigo e com você. Deus quer que você experimente cada vez mais dEle, que você tenha experiências de amor com Ele, de relacionamento, de saber os mimos, Deus derramando o favor dEle sobre a sua vida, na minha vida. E você olhar e falar assim, Senhor, obrigado. Você acordar de manhã e começar a agradecer pela sua família, agradecer por esse Deus, você ter esse coração e falar, Senhor, obrigado, porque o Senhor é Deus. Não importa o que eu passe hoje, o Senhor é comigo. O Senhor está comigo. Quantos estão me acompanhando? Sabe, porque aos olhos do Pai, você é uma coisa linda. Você é uma pessoa linda. Que Ele está o tempo todo querendo te abençoar, querendo derramar a vida. Mas Ele deseja que você corresponda a isso. Corresponda como? Amando Ele. E o que é amar a Deus? É você colocar o que é importante para Ele, que seja importante para você também. O que é importante para o Pai? Aí eu estava falando lá do chuchu. Não me dá chuchu nem gelatina. Eu não vou gostar. Deus também. Eu não sei com relação à comida, acho que não tem nada a ver com Deus. Mas você sabe o que Deus gosta e o que Deus não gosta. Entrega para Deus aquilo que Ele gosta. O que Ele gosta? Ele gosta que você se preocupe e pense nas mesmas coisas que Ele pensa. O que Ele pensa? Ele quer filhos. Ele quer pessoas. Ele quer vidas. E quando você entrega isso para Deus, você se preocupa com isso, em levar vidas para Ele, o que Ele faz? Isso agrada o coração dEle. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus tem preparado para aqueles que fazem a sua vontade. Então eu quero que você, a partir de hoje, você faça esse exercício. Será que o que eu estou fazendo, como eu estou vivendo, eu estou agradando o papai? Papai está feliz comigo? Eu lembro uma vez, eu estava dando aula num seminário, e eu estava dando aula só para uns meninos, todos jovens, tinham 18, 19 anos, e estão na flor de idade, né? E aí eu perguntei para eles, vocês são muito assediados na faculdade? Todos eles faziam faculdade. Eles falam assim, pô, pastor, pra caramba! Eu falei, as meninas caem em cima, ele falou, violentamente. Eu falei assim, você vai dar a seguinte resposta para elas. Ela falou, você vai falar assim, papai não quer. Aí você imagina uma menina que está caindo em cima do menino, com a mente do mundo, ouvindo essa frase. Como assim papai não quer? Fala assim, papai do céu não quer agora. Papai do céu quer depois. Tem a hora do papai. Eu falei assim, eu garanto para você que se você der essa resposta, nunca mais ela vai te procurar. Só se ela se converter e depois ela vai falar assim, eu vou esperar você. Quantos estão me acompanhando? Por quê? É a vontade do papai. Tem a hora certa, com a menina certa, no tempo certo. Quantos estão me acompanhando? Sabe, irmãos, o Senhor, sinto falar que Deus quer derramar muito na vida de muitos irmãos. Só que a gente precisa nos arrependermos de coisas que nós fazemos. Se nós fazemos algo que não está certo, a gente tem que entender e falar assim: papai, isso aqui não está legal. Me perdoa, eu errei, mas eu quero acertar. Eu não quero mais fazer isso aqui que está errado. Isso é se arrepender. Eu vou mudar minha mente, vou buscar o Senhor. E como é que a Bíblia diz que eu sou transformado? Como é que a Bíblia, como é que eu faço para pensar como Deus pensa? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Eu chamo a equipe de louvor aqui. Segunda Coríntios, capítulo 3, versículo 18. 3, 2 Coríntios, capítulo 3. A palavra de Deus diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Presta atenção aqui, não na equipe de louvor. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho, da mesma forma que olho para o espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Ou seja, eu sou transformado pelo Espírito Santo, à medida que eu medito na glória de Deus, eu medito na obra do Calvário, eu medito naquilo que Jesus fez, na grandiosidade de Deus, naquilo que Deus é maravilhoso, e eu medito nele no quanto que ele é maravilhoso. Ou seja, eu coloco Deus como o meu parâmetro, eu coloco Deus como o meu exemplo, eu coloco Deus como o meu norte da minha vida, que é a pessoa mais importante. E quando eu faço isso, eu sou transformado. Eu admiro o meu Senhor. E como eu admiro, eu quero fazer a vontade dele. Eu acho importante. Eu quero agradá-lo. Eu quero, sabe, falar assim: Senhor, eu quero fazer na minha vida o que é importante para o Senhor. Se isso aqui o Senhor não quer para mim, eu também não vou querer. Mas se o Senhor tem isso aqui para mim, eu vou querer. Porque eu quero fazer a sua vontade. Aqui está falando alguém, irmãos, que nunca pensou em ser pastor na vida. Nunca pensei em ser pastor. Sempre, depois que eu me converti, eu sempre quis ajudar todos a serem pastores. Investir, não deixar faltar nada, quantas ofertas eu dei. Mas eu nunca quis ser pastor. Até o dia que Deus me chamou, que eu tive uma experiência com Deus. E a partir desse dia eu falei: eis-me aqui, Senhor. Não era o meu alvo era ser empresário, ser um diretor de uma empresa, de uma grande empresa. Esse era meu alvo de vida, sempre foi, desde os 15 anos. O que você quer ser? Eu quero ser alguém que está bem, ter a minha casa, o meu carro, como todos desejam isso. Sim ou não, irmãos? Nada ilícito nisso. Só que quando Deus me chamou, eu sabia que para eu ser pastor na videira aqui na época, eu tinha que deixar de ganhar 4 vezes o que eu ganhava. Que foi o que aconteceu. Mas eu quero te falar que hoje Deus, porque eu fiz essa escolha, eu fiz a vontade dele. Eu coloquei ele em primeiro lugar, a vontade dele, não a minha. Hoje eu tenho uma vida que eu acho que é melhor do que se eu teria se eu fosse diretor. Porque se eu fosse diretor, executivo, eu não ia ser aquele que prega a palavra de Deus para outras pessoas. E não ia preencher o meu coração. Eu ia ser crente, eu ia continuar ajudando na obra, mas ia estar faltando algo aqui dentro de mim. Quantos estão me acompanhando? E aqui é o melhor lugar para eu estar. Aqui é o lugar, aqui para mim é a minha praia. Eu só não venho de bermuda porque eu vou escandalizar os irmãos. Mas aqui é o melhor lugar para eu estar. É o lugar onde eu me sinto bem. Porque eu fui chamado para isso. Deus me chamou. E eu quero te falar que toda vez que você faz a vontade de Deus, você sente o Espírito Santo te trazendo uma alegria que dinheiro nenhum do mundo vai dar isso. E aí você alegra e o Pai olha para você e fala assim: ali vai o meu filho, em quem eu tenho todo o meu prazer. Deus olhou para Jesus e falou assim: ali vai o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Eu quero te falar que Deus está querendo falar isso para mim, para você, todos os dias. Cada vez que você acerta, Ele fala: aê, que bom, que bom, gostei, filhão, é isso aí. Quando você erra, Ele faz assim: oh, meu Deus, vamos lá de novo. Até quando? Até quando vou ter que falar com Ele? Até quando vou mandar? Vou ter que mandar um jegue para abrir a boca para falar com Ele. A mula. Já mandei o filho, já mandei a irmã, já mandei todo mundo, mas ninguém ouve. Ele não ouve. Mas eu estou aqui para te dizer que hoje eu quero ser mula na sua vida. Quero ser o jegue na sua vida. Assim como Balaão, quero falar para você que Deus ama você incondicionalmente. Deus não quer condenar você, mas Ele quer que você faça a vontade dEle. Porque esse é o coração do Pai. Todo pai fica feliz quando o filho faz a vontade dEle. Desculpa, eu tenho que falar de mim. Hoje eu estava lá no encontro. Estava lá o meu filho. Aí estava no momento da oração, eu lá, e olhando meu filho orando lá pelos outros, servindo. Eu falei: posso perder tudo. Estou lá vendo meu filho servindo ao Senhor. Para mim, não tem problema nenhum morar debaixo da ponte, vendo meu filho fazendo a vontade de Deus, aquilo que ele foi chamado. Quantos pais não dariam um braço para ter o filho lá onde ele estava? O filho vinha, aí depois eu peço oração para o meu filho, ele ora por mim e depois pede perdão para mim, pede desculpa, e eu vou lá e peço desculpa, a gente abraça, chora. Quantos pais dariam a mão por isso? Entende o que eu estou falando? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu quero te falar que você é amado, você, moça, é amada de Deus. E é simples, olha para Ele, busca Ele, saiba qual é a vontade dEle para a sua vida e faz aquilo que Ele falar para você fazer. E você vai experimentar o melhor nessa terra. Você vai experimentar o melhor na sua vida, o melhor no seu casamento. Você vai ver. Você vai ver. Amém? Quero pedir que você fique de pé onde você está. Os elementos já foram entregues ou vão ser entregues ainda? Pode apagar a luz. Enquanto... pode apagar a luz, por favor. Enquanto os elementos são entregues, vamos louvar e adorar o Senhor.
Ele me ama. 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 Somos sua herança e Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. O meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso.